DW Noticiário.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW em português. No estúdio, Guilherme Correia da Silva, agora com as principais notícias desta manhã de segunda-feira. Na capital da Libéria, Monróvia, homens armados atacaram um centro de isolamento onde estavam doentes infectados com ébola. 17 doentes fugiram e até agora não se sabe onde estão. As autoridades de saúde liberianas temem o alastramento do vírus. O bairro onde está o centro de isolamento é tido como um dos epicentros da epidemia na capital da Libéria. Alguns moradores disseram estar contra a instalação do centro no bairro. Testemunhas contaram que os atacantes afirmaram em voz alta que o ébola é uma invenção. Os líderes da África Austral encontram-se hoje pelo segundo e último dia em Victoria Falls, no Zimbábue. Os chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral estão reunidos numa cimeira para debater a segurança e o desenvolvimento socioeconómico na região. Ontem, o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, pediu ao Bloco para reduzir a dependência da ajuda externa e fazer melhor uso dos recursos naturais. Não se pode só exportar matérias-primas, também é preciso vender mais produtos acabados, disse ainda Mugabe. A maior barragem do Iraque está novamente nas mãos das forças curdas. A barragem foi tomada pelos extremistas do grupo Estado Islâmico há uma semana. É uma barragem que fornece água e eletricidade a uma vasta extensão de terras no norte do Iraque. As forças curdas recuperaram ontem a barragem com o apoio da aviação norte-americana. Sem resultados palpáveis, foi assim que terminou a reunião sobre a crise na Ucrânia dos chefes da diplomacia da Alemanha, Ucrânia, Rússia e França. Ainda assim, depois do encontro de ontem em Berlim, o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, disse que se registaram alguns progressos nas conversações. Hoje ou amanhã poderá ser decidido sob que forma serão continuadas as negociações, segundo o ministro alemão. Frank-Walter Steinmeier disse que o objetivo continua a ser um cessar-fogo e evitar mais vítimas no conflito. Em Gaza, faltam poucas horas para o fim do cessar-fogo temporário entre palestinianos e israelitas. As duas partes voltaram a encontrar-se este domingo para negociações indiretas no Egito. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu diz que Israel só aprovará um cessar-fogo de longo prazo se houver uma resposta clara às necessidades de segurança do país. Por seu lado, os palestinianos pedem o desbloqueio da faixa de Gaza. O Papa Francisco terminou a sua primeira visita à Ásia. Em Seul, Francisco apelou às duas Coreias para se unirem numa só família, num espírito de paz e perdão mútuo. O Papa Francisco celebrou uma missa de reconciliação na principal catedral da capital sul-coreana. Participaram na missa a presidente da Coreia do Sul e ainda refugiados norte-coreanos. No Brasil, dezenas de milhares de pessoas foram para as ruas de Recife prestar uma última homenagem ao candidato às presidenciais de outubro, Eduardo Campos. O político socialista morreu na quarta-feira num acidente aéreo. Estava em terceiro lugar nas intenções de voto para as eleições. A presidente do Brasil, Dilma Rousseff, esteve presente nas cerimónias fúnebres. Rousseff lidera as sondagens eleitorais para cumprir um segundo mandato na chefia do Estado brasileiro. Os Estados Unidos vão dar 1.500 milhões de dólares em ajuda militar ao Egito entre este ano e o próximo. O anúncio foi feito pelo senador norte-americano Daryl Issa, no Cairo, depois de ter sido recebido pelo presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, no Palácio Presidencial. Em Ferguson, nos Estados Unidos, houve novos protestos. A polícia lançou gás lacrimogéneo para dispersar um grupo de jovens que protestava contra a violência das forças de segurança. Há uma semana, um adolescente negro que estava desarmado foi morto a tiro por um polícia branco. A morte desencadeou uma onda de violência na cidade de Ferguson, no estado norte-americano do Missouri. As autoridades impuseram um recolher obrigatório depois de noites consecutivas de protestos. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Libéria teme maior alastramento do ébola depois de ataque a centro de saúde. Há cada vez mais desalojamentos forçados em Angola, denuncia a organização não-governamental. E daqui a pouco o resumo do que aconteceu no mundo do desporto este fim de semana. Fique connosco. Na Libéria, homens armados atacaram um centro de isolamento onde estavam doentes com ébola. Os atacantes saquearam o centro de um bairro da capital, Monróvia, levaram consigo uma série de objetos, muito provavelmente contaminados, incluindo cobertores manchados de sangue, segundo relatos de testemunhas. O ataque levou à fuga de enfermeiros e de pacientes que estavam internados no centro. Até agora, não se sabe onde estão os doentes que fugiram. Uma testemunha disse à agência de notícias France Presse que, durante o ataque ao centro de isolamento, os homens armados com bastões gritaram insultos contra a presidente liberiana Ellen Johnson Sirleaf, dizendo também em voz alta que o ébola é uma invenção. Depois deste ataque, as autoridades liberianas temem que o vírus se possa alastrar ainda mais. A Libéria é o país onde até agora morreram mais pessoas com ébola. Ao todo, foram registadas 413 mortes. É preciso que a comunidade internacional ajude a Libéria com urgência, diz Joanne Leo, diretora da Organização Médicos Sem Fronteiras. O tempo passa, a doença alastra-se e, segundo Leo, o país não consegue enfrentar o surto sozinho. Faltam infraestruturas, diz.
And they need right now help.
A Organização Mundial de Saúde precisa de liderar os esforços no combate ao ébola. Precisa de enviar operacionais para o terreno. O país não será capaz de ultrapassar isto sozinho, a menos que venham reforços do exterior. Se a situação não for estabilizada na Libéria, nunca se estabilizará a região, diz a responsável dos Médicos Sem Fronteiras. Desde o início do ano, o ébola já causou mais de 1.100 mortos na África Ocidental. Este fim de semana, o Quênia anunciou que vai fechar as fronteiras aos passageiros que cheguem ao país vindos da Libéria, da Guiné-Conakry e da Serra Leoa, no interesse da saúde pública, segundo as autoridades quenianas. A medida entra em vigor a partir de quarta-feira. Exceção para profissionais de saúde e cidadãos quenianos que regressem a casa vindos desses três países. Eles poderão entrar, mas serão submetidos a controlos rigorosos, avisaram as autoridades de saúde. No Quênia, há registro de 4 casos suspeitos de ébola. Mesmo assim, a transportadora aérea queniana Kenya Airways continuará a viajar para a cidade nigeriana de Lagos, onde já morreram 4 pessoas infectadas com o vírus. A Nigéria tem, neste momento, 12 casos confirmados da doença. São pessoas que tiveram contacto direto com um liberiano que chegou ao aeroporto de Lagos com o vírus no final de julho, acabando por morrer logo a seguir. Na Nigéria, os críticos dizem que as autoridades de saúde também precisam de ajuda internacional para responder adequadamente à epidemia, disse um médico em Lagos. Aqui sentimos que o governo está sobrecarregado com este problema. Por isso pedimos à comunidade internacional que nos apoie. O governador do estado de Lagos, Babatunde Mfashola, admite que tem sido difícil recrutar pessoal médico. Não contávamos com isto, não planeávamos, por isso ter pessoas com conhecimentos suficientes, profissionais de saúde, tem sido um desafio. Quem se alistou para ajudar tem de ter muita coragem, mas há um problema de falta de pessoal.
DW, Voz da Alemanha.
Esta manhã perguntamos-lhe: as autoridades do seu país têm agido com determinação para prevenir o alastramento do surto de ébola? Contamos com os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Em Angola, nos últimos meses, centenas de famílias têm sido expulsas das suas casas sem que as autoridades apresentem alternativas para as albergar. A denúncia é da SOS Habitat, uma organização não-governamental que acompanha em permanência situações de desalojamentos forçados em Angola, principalmente em Luanda. O colega António Rocha falou com André Augusto, da SOS Habitat, que diz que, atualmente, a situação é grave.
Temos notado o crescer da onda de demolições pelo facto de se ter criado um posto de comando unificado, que é chamado CPU, que trabalha com tropas mistas que têm estado a andar a nível de toda a província de Luanda na questão de impedir as construções, aquelas que se acham sendo construções ilegais. Mas, infelizmente, no meio de tudo isto, há situações que ocorreram já, que aconteceram ano passado, como é o caso, por exemplo, da Areia Branca na zona da Samba, e o caso do pessoal que saiu da Chicala 2 e foi despejado na zona da Kisama, isto dista a mais de 100 km de Luanda. E o outro problema que ocorreu há pouco tempo aqui ao nível da periferia da cidade do Quilamba, onde 700 moradias foram demolidas, sem contudo ter sido dado qualquer alternativa. E o mais caricato é que o pessoal que foi demolido na comunidade da Areia Branca são cerca de 650 ou 680 famílias que até agora nunca foram dado nenhum destino. Estão agora no espaço provisório à beira-mar, onde estão susceptíveis a terem todas as situações gravíssimas de saúde. As mortes aí são constantes por causa das condições em que as pessoas foram obrigadas a viver.
Quando diz que as demolições estão a crescer, isso representa o quê em termos de números?
O governo angolano tem um programa de crescimento económico a nível nacional e neste crescimento económico há muita necessidade de se conseguir espaços fundiários para se erguer habitações e obras de caráter social. Mas acontece que este procedimento tem sido feito à margem da lei, porque os órgãos de administração do Estado aparecem em todos os lugares onde acham que pretendem implementar projetos e depois demolem as casas sem, contudo, notificar os cidadãos, sem criar qualquer condições que deveria servir de alternativa para as pessoas. Isto preocupa-nos, nós, a esse habitat, porque enquanto não se resolver os problemas já causados anteriormente, não se poderia abrir um novo pacote de demolições que visasse, portanto, penalizar as pessoas, as famílias.
Essas demolições vão continuar?
As demolições podem continuar, de uma vez que existem vários programas do governo que visam melhorar a economia nacional. O nosso objetivo agora é trabalhar junto do governo e insistirmos para que sejamos recebidos em audiências, no sentido de, junto das instituições do Estado, criarmos novas estratégias que visam realmente fazer esse crescimento econômico nacional, sem, contudo, prejudicar os cidadãos.
E isso não põe em perigo o próprio desenvolvimento do país?
Não põe em perigo o desenvolvimento do país, porque o desenvolvimento do país assenta na base do respeito pelos direitos humanos. Todo o desenvolvimento feito sem o respeito pelos direitos humanos é um edifício edificado por cima da areia. Qualquer altura pode desabar. Havendo construção de grandes condomínios, conforme estamos aqui a ver, grandes obras, e não havendo respeito pelas pessoas, excluindo as próprias pessoas, elas no futuro podem criar esse sentimento de revolta. Claro que a economia pode registrar maior perigo quando não haver inclusão. A inclusão de todos os cidadãos no crescimento econômico, no crescimento urbanístico do nosso país, visa minimizar o fosso de revolta no futuro.
E não ao contrário?
Não ao contrário. Havendo situação de continuar, de cada vez mais expulsar as pessoas além do horizonte, afastar as pessoas do desenvolvimento, querermos desenvolver espaço onde as pessoas não são incluídas, estas no futuro podem criar sentimento de revolta.
Quando se diz que tudo isso é feito à margem da lei, uma organização como SOS Habitat, o que é que poderá fazer?
Nós procuramos encontrar os órgãos da administração do Estado, que é para dialogarmos para o efeito, no sentido de encontrar soluções, portanto, fiáveis, que não prejudiquem nem tão pouco as obras do governo e nem pouco os cidadãos. Infelizmente, temos tido pouca sorte de sermos recebidos pela administração do Estado.
André Augusto, da ONG angolana SOS Habitat, entrevistado por António Rocha. Chama-se tracoma. É uma doença infecciosa, afeta os olhos e, se não for tratada adequadamente, pode causar cegueira. Na província de Cabo Delgado, do norte de Moçambique, as autoridades levaram a cabo uma campanha de tratamento em massa do tracoma nas comunidades de 5 dos 17 distritos da província. Eleutério Silvestre.
Segundo a visão da Organização Mundial da Saúde de eliminar tracoma no mundo até 2020, o setor de saúde de Cabo Delgado procedeu à administração gratuita de comprimidos de azitromicina para combater as infecções de transmissão do tracoma de 11 a 15 de agosto nas comunidades de 5 distritos. O tratamento foi destinado aos cidadãos a partir dos 6 meses de ambos sexos. Os distritos ora abrangidos demonstraram, através de estudo feito na província, um índice de prevalência da doença acima de 10%, daí a necessidade de tratamento massivo nessas comunidades. Na sua fase avançada, caso não seja tratado, tracoma pode conduzir à cegueira, reduzir a capacidade no exercício das atividades da pessoa. O paciente Cassita Rahimo, de 62 anos de idade, residente em Metoro, tem problemas de vista e nunca fez diagnóstico. Ele descreve como sendo difícil o seu dia a dia, a visão não é nítida, desenvolve suas atividades com a ajuda da família. Com a doença que afetou minhas vistas, torna-se cada vez mais difícil viver sem depender da ajuda. A principal dificuldade é a dependência, porque vivi muito tempo independente. A doença é descrita como sendo comum nas zonas com deficiente sistema de saneamento do meio, agravado com a inobservância das medidas de higiene individual e coletiva. Cassita Rahimo explicou que na comunidade enfrentam dificuldades de acesso à água potável para satisfazer as necessidades dos residentes. A nossa aldeia é grande e apenas temos 4 fontenárias para fornecer água. Necessitamos de 20 fontenárias para garantir o acesso à água potável em todas as comunidades. As infecções e transmissão do tracoma nas cidades são relativamente menores, apesar de se registrar problemas do saneamento. Os cidadãos possuem conhecimentos básicos sobre as medidas de higiene. Sérgio Mossi é médico de oftalmologia no Hospital Provincial de Pemba.
As pessoas convivem com os animais ao redor da casa, há deficiência em termos de melhoramento de latrinas, as pessoas fazem as suas necessidades sem ter que enterrar. Então há propagação de moscas e são essas moscas que são o vetor principal para a transmissão da doença.
É importante a higiene para o cidadão gozar de boa saúde e é fundamental a observância das medidas de prevenção contra o tracoma. Sérgio Mossi.
Para a diminuição de infecções a nível dos olhos, é lavagem da cara, a nossa face. E para nós lavarmos a cara, é claro que é preciso que também nós tenhamos acesso à água, de modo a reduzir casos infecciosos nos olhos.
Pesquisas realizadas em Cabo Delgado revelaram que em cada 100 pessoas, 12 padecem de tracoma. A taxa de prevalência da cegueira e deficiência visual em Cabo Delgado situa-se em 54,3%. DW de Pemba, Eleutério Silvestre.
Vamos agora ao desporto com Madalena Sampaio.
DW Desporto.
Bom dia, bem-vindo a mais uma emissão do Magazine Desportivo, hoje apresentado por Madalena Sampaio. Vamos aos destaques deste programa. Desportivo de Maputo afastado da Taça de Moçambique após derrota frente ao modesto Estrela Vermelha. Novo selecionador de Cabo Verde quer levar país à Taça das Nações Africanas de 2015. E na primeira volta da Taça da Alemanha, Mainz e Stuttgart eliminados, Dortmund, Bayern de Munique e Leverkusen vencem sem problemas e seguem em frente. Disputou-se esta semana a segunda mão dos quartos de final da Taça de Moçambique e um gigante ficou pelo caminho. O Desportivo de Maputo caiu aos pés do modesto Estrela Vermelha de Maputo, da 2ª Divisão, depois de empatar a um golo, merecendo a vitória na primeira mão por 2-1. Os detalhes com o nosso correspondente Romeu da Silva.
Esta semana, o Moçambola, Campeonato Nacional de Futebol de Moçambique, parou para dar lugar aos Jogos da Taça de Moçambique. Destaque desta fase foi para o jogo entre o Gigante Desportivo de Maputo da 1ª Divisão e o Estrela Vermelha de Maputo da 2ª Divisão. Tratava-se da segunda mão dos jogos dos quartos de finais, em que a equipa da divisão secundária venceu a eliminatória depois de uma vitória na primeira mão, por 2-1 e empate na segunda mão. Debaixo de uma chuva intensa, Foi o Desportivo de Maputo que marcou primeiro aos 13 minutos, o que colocava os alvinegros em vantagem na eliminatória. O golo de empate apareceu ainda na primeira parte, através de uma grande penalidade muito contestada pelos alvinegros. Na segunda parte, o Desportivo de Maputo entrou a todo gás para tentar empatar a eliminatória, mas o Estrela Vermelha de Maputo defendeu-se muito bem. No final, a festa era dos alaranjados. O técnico adjunto do Estrela Vermelha, Rosário Luiz, falando à televisão pública de Moçambique, reconheceu a superioridade do Desportivo de Maputo.
O Desportivo é uma grande equipe. Nós entramos aqui, fizemos nosso jogo, baixamos as linhas. Já sabíamos que o Desportivo tem uns 15, 20 minutos de um grande alvoroço. Nós tentamos ficar concentrados, montamos uma equipe madura e deu no que deu, num contra-ataque rápido, como a gente tem feito, conseguimos uma grande penalidade e fizemos um gol.
Depois da poderosa Liga Desportiva de Maputo, outrora Liga Muçulmana, agora foi a vez do Colosso Desportivo de Maputo a sair da Taça de Moçambique. O técnico dos alvinegros, Antero Cambaco, disse que a primeira mão desta eliminatória influenciou a qualificação.
Parabenizar o Estrela, soube defender-se e bem, baixou as linhas e conseguiu defender-se. Indo concretamente aquilo que foi a eliminatória, era difícil para nós realmente sairmos de uma... Do primeiro jogo em desvantagem, vínhamos para este jogo à procura de podermos sair vitoriosos. Não foi possível porque o Estrela esteve lá presente.
Assim, o Estrela Vermelha passa para as meias finais da segunda maior prova futebolística de Moçambique, 28 anos depois. Os alaranjados vão encontrar pela frente o vencedor do jogo entre o Ferroviário da Beira e o Ferroviário de Nampula. Rumo da Silva, DW Maputo.
Cabo Verde tem um novo selecionador nacional de futebol. O português Rui Águas, que assinou um contrato de 2 anos, substitui Lúcio Antunes no comando técnico dos Tubarões Azuis. Na semana passada, durante a apresentação oficial como selecionador na cidade da Praia, Rui Águas anunciou que um dos seus principais objetivos é levar Cabo Verde à Taça das Nações Africanas de 2015. Mas há outras metas a alcançar.
A nossa ideia, para além do resultado imediato, é um plano de reestruturação das competições. Eu tenho a noção que as infraestruturas têm melhorado no país e todos temos a noção que há talento no país, que o jogador cabo-verdiano é um jogador com capacidade.
O objetivo imediato é, neste momento, o apuramento da seleção cabo-verdiana para a CAN 2015, que se realiza em Marrocos. O estágio dos Tubarões Azuis vai acontecer no Jamor, em Lisboa, provavelmente a partir do dia 31 de agosto. O primeiro jogo do novo selecionador será no dia 6 de setembro, no terreno do Níger. E de África passamos à Europa. Na primeira eliminatória da Taça da Alemanha, disputada este fim de semana, o Borussia Dortmund derrotou o Stuttgart Kickers por 4-1. A formação orientada por Jürgen Klopp não sentiu dificuldades para se apurar para a segunda eliminatória da prova, depois desta semana ter conquistado a Supertaça da Alemanha frente ao Bayern de Munique. Henrique Mkhitaryan, Pierre-Emerick Aubameyang e Adrian Barros apontaram os golos do Dortmund. Os adversários ainda conseguiram reduzir a diferença por intermédio de Randy Edwin e Bonzu. O jogador do Dortmund, Oliver Kies, deu os parabéns aos Stuttgart Kickers, que deram tudo neste jogo. Mas houve algumas oportunidades que os adversários não souberam aproveitar e, em algumas situações, o Dortmund conseguiu surpreendê-los, declarou o jogador. Outro dos destaques do fim de semana foi a eliminação do Stuttgart da Taça da Alemanha. A jogar fora de casa, a equipa orientada por Armin V, que voltou ao clube suábio depois de 7 anos, foi derrotada pelo Bochum por 2-0. Já a pensar no início da Bundesliga, no próximo fim de semana, frente ao Borussia Mönchengladbach, o treinador do Stuttgart promete mais empenho por parte da sua equipa. Armin V reconhece que o primeiro golo do adversário foi marcado muito cedo e que o 2-0 foi fatal para o Stuttgart. É preciso reconhecer que o Bochum trabalhou e jogou muito bem e agora a equipa tem de trabalhar para melhorar e mostrar uma imagem diferente nas próximas semanas. Os dois golos do Bochum foram marcados pelo avançado recém-contratado Terrode. O treinador, Peter Neururer, só tinha motivos para estar satisfeito com o resultado. Antes da partida, o treinador tinha já afirmado que não seria nenhuma surpresa se o Bochum seguisse em frente nesta etapa e vencesse o jogo contra o Stuttgart. E tendo em conta os golos marcados, tratou-se de uma boa vitória. Outra surpresa foi a eliminação do Mainz, equipa da Bundesliga, pelo Chemnitzer FC, que joga na terceira divisão, naquela que terá sido a mais louca partida desta eliminatória. No final dos 120 minutos, registava-se um empate a 5 bolas. O Mainz, que até esteve a ganhar por 2-0 na primeira parte do jogo, acabaria por perder nas grandes penalidades com o CFC por 5-4. O treinador do Chemnitzer FC, Carsten Heine, nunca tinha vivido nada semelhante. Acho que foi uma experiência inesquecível para os espectadores que estavam no estádio. E nós seguimos para a próxima eliminatória. Deixo também um grande elogio à equipa pelo desempenho no final da partida e também pelos nervos de aço que demonstrou ter nas grandes penalidades, disse o treinador. Também o Bayer Leverkusen não teve dificuldades em vencer o SV Alemanha Waldalgesheim, equipa dos escalões secundários germânicos, que derrotou por 6-0. E o Duisburg, da terceira divisão, bateu em casa o Nuremberg da segunda liga por uma bola a zero com um gol de Yannick de penalti aos 11 minutos. O Hannover venceu o Waldorf por 3-1 e o Colónia eliminou o Braunschweig por 4-0. Destaque ainda para a vitória do Borussia Mönchengladbach frente ao FC Homburg por 3-1. O Hertha de Berlim também derrotou o Viktoria Köln por 4-2. No domingo, destaque para o Bayern de Munique, que conseguiu dar resposta à derrota sofrida perante o Borussia Dortmund na Supertaça da Alemanha. Na visita ao reduto do Münster, os campeões alemães venceram a partida por 4-1. Götze, Müller, Alaba e Pizarro foram os responsáveis pelos tentos do Bayern de Munique. Kroon marcou o gol de honra do Münster. David Alaba está positivo em relação aos próximos jogos. O lateral do Bayern de Munique considera que a sua equipa está no bom caminho e quer melhorar a cada dia que passa para alcançar o seu objetivo, que é ganhar. Domingo foi dia de mais goleadas. O Hoffenheim massacrou o USC Paloma de Hamburgo por 9-0. O Werder Bremen também venceu o Iller Thyssen da 4ª Divisão Alemã por 3-2 e o Magdeburg eliminou o Augsburg, que joga na Bundesliga, por 1-0. A primeira eliminatória da Taça da Alemanha só termina esta segunda-feira. Entre as 4 partidas que falta ainda disputar, destaque para o embate entre o Energie Cottbus e o Hamburgo e para o jogo que opõe o Dynamo Dresden e o Schalke 04. Em Portugal, está de volta à Primeira Liga. Na jornada de estreia no campeonato 2014-2015, a Académica e o Sporting empataram a uma bola em Coimbra. Com este deslize do Sporting, o Futebol Clube do Porto, um dos seus adversários na corrida ao título, leva já um avanço no arranque da prova. Os Dragões venceram o Marítimo por 2-0 com golos de Rubem Neves e Jackson Martínez. Rubem Neves, que se iniciou na Primeira Liga de Futebol com apenas 17 anos, recebeu o prémio de melhor jogador do encontro.
Para mim, claro que foi uma estreia de sonho. Não só pelo jogo que fiz, não só pelo golo que marquei, mas também pela vitória, porque é o mais importante, no fundo. Claro que é sempre bom estrear-me a marcar, mas o coletivo é sempre o mais importante.
No domingo, o Sporting de Braga derrotou em casa Boa Vista por 3-0 no jogo que marcou o regresso dos achatrezados à Primeira Liga e o Benfica estreou-se com uma vitória por 2-0 na recepção ao Paços de Ferreira. E o Magazine Desportivo fica por aqui. Até à próxima.
DW. Espaço do ouvinte.
As autoridades têm agido com determinação no seu país para travar o ébola. António Cascais esteve a acompanhar os comentários. Muito bom dia.
Bom dia. Lino Paulo de Maputo, Moçambique, escreve. O meu país, Moçambique, pelo que tudo indica, está a par de tudo. Desta maneira, acho positivo, é o melhor caminho. André Sambo. Mas esses homens armados são ignorantes e vão morrer todos com os objetos infectados. O governo liberiano devia mandar o seu exército perseguir e matar esses vermes. Opinião de André Sambo. Sérgio António Teixeira, também de Moçambique. As autoridades do meu país, pelo menos, tentam se esforçar no controlo desta doença. Vigiam as fronteiras e aeroportos. O meu país está de parabéns. E Reginaldo Bernardo Parruco escreve: bonito para eles que vão morrer por crer. Graças a Deus, ainda não temos sinal de ébola no meu país de Moçambique. Guilherme, ficamos por aqui.
Muito obrigado, António. Obrigado em especial a todos os que nos enviaram os seus comentários e acompanharam esta emissão. Votos de um bom dia e de uma boa semana.